A menos de 24 horas para a grande cerimônia do príncipe William II na sucessão do trono britânico, a capital inglesa está pronta para receber mais de 600 mil turistas que vão acompanhar de perto as festividades. Com uma procura tão grande, empresários e comerciantes ingleses apostam na venda de todo tipo de souvenir que estampam os noivos. São canecas, pratos de porcelana e até mesmo bonecas da futura princesa Kate Middleton. Como o casamento mais badalado do século vai movimentar a economia do país é o que você confere agora na segunda reportagem da série Casamento Real. A produção é de Aline Lourenço.
Casamento Real.
Caixinhas de música, xícaras, saquinhos de chá, selos e até mesmo preservativos com as fotos do príncipe William e de Kate Middleton. Essas são apenas amostras da diversidade de produtos e souvenirs que tomaram conta das lojas inglesas desde o anúncio do noivado em dezembro passado. Quem compra uma dessas lembrancinhas reais mal imagina a indústria que se esconde por detrás deste comércio. Segundo estimativas do Central for Research, Instituto de Pesquisa de Mercado do Reino Unido, só a venda de artigos relacionados à realeza britânica deve movimentar cerca de 200 milhões de libras esterlinas, ou 520 milhões de reais, um filão de mercado que já estava na mira dos comerciantes há muito tempo. Para se ter uma ideia, algumas lojas da capital inglesa já haviam encomendado a fabricação de souvenirs há mais de 2 anos, à espera apenas da oficialização do noivado. Para o pesquisador em psicologia do consumo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ângelo Brandelli, a monarquia é vista hoje não apenas como uma representação política, mas também como uma marca, o que reflete uma sociedade na qual o consumo é fator determinante na construção da identidade de seus cidadãos.
Nossa família de origem, hoje em dia, o nosso sobrenome, o lugar que a gente nasce, eles não são mais as únicas formas que dizem o que a gente é. E o consumo, hoje em dia, é uma das formas que a gente usa para fazer com que a nossa identidade tenha, digamos, existência no mundo atual. E as marcas, por exemplo, a relação que as pessoas têm com as marcas é uma forma que a gente pode perceber como elas estão, através dessa compra, se constituindo enquanto sujeitos. Alguns analistas vão pensar a família real também como uma marca. Ou seja, ela teria um logotipo e uma história e passaria mensagem para esses consumidores.
E quem quiser, pode sim comprar até um pedacinho da família real, mesmo à distância. O Royal Collection Trust, instituição que cuida do acervo da monarquia britânica, oferece em sua página na internet objetos dos noivos à venda também nas lojas dos palácios e residências reais. Ainda de acordo com estimativas do Instituto de Pesquisa, o comércio eletrônico deve responder por 17% de toda a movimentação financeira em torno do casamento real, estimada em quase 1,5 bilhão de reais. A expectativa é que a euforia com o casamento dê um novo fôlego para a economia britânica, que enfrenta as consequências do pior corte orçamentário desde a Segunda Guerra Mundial. No último trimestre de 2010, o PIB inglês, soma de todas as riquezas produzidas no país, encolheu 0,5%. Ainda segundo o pesquisador em psicologia do consumo, Ângelo Brandelli, independentemente do clima financeiro, o consumo destes souvenirs é uma forma de os súditos compartilharem os valores de uma cultura milenar.
Eu diria que isso diz mais respeito à vontade das pessoas de fazerem parte, de compartilharem valores e um simbolismo que representa, de alguma maneira, a cultura daquela nação. Muito mais do que uma relação econômica ou simplesmente uma relação de pessimismo ou otimismo. Eu acho que cada vez mais o que a psicologia do consumidor vem mostrando é que a gente tem que entender o ato de consumir não só pelo seu valor econômico, mas também pela sua função subjetiva e simbólica.
Além da venda de souvenirs, o turismo também deve impulsionar a economia no país. Só em Londres, cerca de 600 mil turistas, entre britânicos e estrangeiros, devem deixar mais de 60 milhões de libras esterlinas ou 160 milhões de reais, tudo para acompanhar de perto o cortejo real no dia da cerimônia. Para se ter uma ideia, até um parque público no sul de Londres vai ser alugado para pessoas que querem acampar no local, uma brincadeira que sai cara, já que o pacote para 3 dias não sai por menos de 75 esterlinas por pessoa, o equivalente a R$ 200. O professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, Eduardo Oyokawa, explica que o desejo de assistir de perto a um evento com essas proporções faz com que as pessoas se projetem em um tempo diferente da nossa realidade cotidiana.
Eu tenho a impressão que para nós mortais, a vida tem lá o seu quinhão de tédio, de mesmice, de burocracia, de previsibilidade, né? Quando nós assistimos um evento de tal porte, a gente se projeta num outro tempo que não é o nosso, é o tempo do glamour, é o tempo de conto de fadas. Por um instante, nós vivemos um ideal que talvez não seja o nosso, né? E não tem a ver diretamente com nossa vida cotidiana.
Até as casas de aposta no Reino Unido aproveitaram para faturar em cima do casamento real. Segundo dados divulgados pela Ladbrokes, uma das principais empresas que disputam o mercado britânico de apostas, as somas investidas devem chegar até 1 milhão de libras, quase 2 milhões e meio de reais. E nessa jogatina vale de tudo, até mesmo duvidar que os noivos mais famosos do Reino Unido digam na próxima sexta-feira o esperado sim. Aline Lourenço para o FMG Educativa.
Amanhã, na última reportagem da série Casamento Real, você confere por que o casamento do príncipe William se tornou o mais esperado das últimas duas décadas. E se você quiser acompanhar, vai ser transmitido, provavelmente, em sites de notícias, já a partir das 7 horas de amanhã, 7 horas da manhã, horário de Brasília, quando começam as atividades, toda a cerimônia, todo o protocolo do casamento real.